O dicionário. Era uma vez um tanoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual, em cosmografia, professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada, e em política pedia o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no paço, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade, sentando-se em cima. Em mim, bradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo com o título de magníficos. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente, encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que, em pouco mais de uma hora, o entroncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardus Tanuarius, nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isto não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim a seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que afligiu a Bernardão, logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe o olho e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque tendo-lhe dito um dos seus dois ministros, chamado Alfa, que perda um olho o fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjeou muito. O segundo ministro, Ômega, deu um passo diante e achou-o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação, e com isto prende com o casamento. Vamos ao casamento. Tratava-se, em verdade, de assegurar a dinastia de Tanoários. Não faltavam noivas ao rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavalheiros e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras, e, por outro lado, a família brandava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus pais quando o ilustre Bernardão lhe acenasse com o principado, que os tronos não andavam a rodo, e mais isto e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal, em concurso. Bernardão aceitou a cláusula, louco de amor e confiado em si. Tinha mais um olho que Homero, e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certamen, que foi anônimo e secreto, 20 pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros. Era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro, Mas então, por uma inspiração de insigne maquiavelismo, ordenou que não se empregassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos. Era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim, porque o poeta amado leu à pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso e, vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e, particularmente, as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque se não ganhasse a mão de Estrelada, mandaria cortar 300 mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que Vossa Sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará a vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante 3 meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada. Um livro que chamaram Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado. As consoantes trepavam nas consoantes, as vogais diluíam-se nas vogais. Palavras de 2 sílabas tinham agora 7 e 8, e vice-versa. Tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça. Uma língua de cacos e trapos. Obrigue Vossa Sublimidade esta língua por um decreto e está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos. Decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da Bela Estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de bom dia, como passou? Plevox pshis hopia? A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha, propôs-lhe que fugisse. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se 8 dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garção, e especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda. O raro Apeles, Rubens e Rafael, inimitáveis. Não se fizeram pela cor das tintas. A mistura elegante os fez eternos.